Ó, oh, Tiago, olha, muito obrigada por teres vindo. Vocês não sabem, mas o Tiago é muito tímido. O Tiago é super introvertido, apesar de não aparecer nos videozinhos onde eu o publico. Ele é super tímido e super introvertido, portanto é bem desconfortável para ele este momento que está a acontecer aqui. Eu tentei de um tudo, tentei alimentá-lo, tentei embebedá-lo, mas ele só bebeu água, praticamente não comeu, mas tomou cafezinho, mais cafezinho.
Exatamente.
Olha, deixem-me familiarizar-vos como é que o Tiago aparece na minha vida, se tu permitires.
Sim, claro que, sim.
Que eu conte a nossa história de amor.
Sim, podes contar.
Eu precisava de começar a treinar porque tinha mudado de casa recentemente. Eu treinava num ginásio perto da clínica Fernando Povas quando trabalhava lá. Entretanto decidi mudar, passando a publicidade do Solinca, mas vocês encontram-no no Solinca da Maia se procurarem. Mas decidi que queria mudar para começar a treinar perto de casa. Então mudei lá para o ginásio, era preciso fazer uma avaliação, era preciso verificar qual era a melhor maneira de começarmos os treinos. E eu cheguei lá toda pipi para fazer essa avaliação, ou para marcar a avaliação, e eu gosto de tudo para ontem. Quem me conhece sabe, eu gosto de tudo para ontem, não gosto de esperar. E o Tiago estava tranquilão, com o seu computador, nas mesinhas do Bom Bocado, aquele cafezinho tinha ali, à espera da cliente que viria fazer a avaliação, e ela faltou. E eu estava a marcar a avaliação, olhei para o lado e disse: olha, tu aí, estás a fazer alguma coisa? E ele disse: ah, eu estou à espera da cliente, que vem ao meio-dia. Era meio-dia e 10. E eu disse: ela, a senhora já não vem, tu estás aí sem fazer nada, eu estou aqui sem fazer nada, podias fazer a avaliação. Verdade ou mentira que foi
assim?
É verdade,
foi totalmente assim.
Nunca mais nos largamos.
Foi a partir daí, esse foi o primeiro momento, é verdade.
Foi a partir daí.
Fizemos a avaliação nesse dia. Definimos também os objetivos, o que é que era.
É sempre o mesmo objetivo, que é ficar gostosa.
E pois.
Nem sei, daí eu achava que podia ter o corpo da Jennifer Lopez.
Exatamente.
Era só foca na Janinha, foca na
Janinha.
Eu
acho que ainda tens um bocadinho essa ambição.
Ainda tenho um bocadinho essa ambição. Sim, sim. Pelo menos chegar aos 50 com aquele corpasse. Oh, Tiago, o que é que te pedem mais? Quando te contratam os teus serviços, porque contratar um personal. Não expliquei, não é? O Tiago é licenciado em Educação Física e Desporto, trabalha essencialmente como personal trainer, portanto tem objetivos muito definidos pelos clientes que te procuram. As pessoas que te procuram normalmente têm um objetivo e querem cumprir. O que é que mais te pedem elas? Antes deles, nosso público é essencialmente feminino. Vamos encontrar muitos homens ao longo do episódio que também nos ouvem, também nos escutam, e já lá vamos. Mas o que é que te pedem as mulheres?
É assim, no ambiente em que eu trabalho.
Essa pergunta tem rasteiras?
Vai ter, mais para a frente. Deixa o Tiago descontrair.
Eu espero que não.
Deixa o Tiago descontrair primeiro.
É assim, no ambiente em que eu trabalho, que nomeadamente é o exercício, é saúde e bem-estar, muita gente procura exatamente por causa disso, ou seja, para estar mais saudável, para estar em boa forma física, e procuram também muito pela questão estética, ou seja, querem...
Não é uma treta isso, tu queres ficar mais saudável. Na realidade, o que a gente quer é ficar gostosas.
Eu acho que tem muito a ver com a fase de vida em que estamos também. Acho que há ali uma fase de vida em que nos preocupamos muito mais com a questão estética do que propriamente com a questão da saúde. E acho que há outra fase de vida em que realmente começamos a pôr os pratos na balança e a perceber o que é mesmo mais importante. E se calhar a cair um bocadinho também na realidade daquilo que é necessário realmente para ficar, como tu disseste, em
gostosa.
Exatamente.
O que é que uma quarentona quer? Além de ficar igual à Janinha?
E, olha, da minha experiência.
Eu digo que se quiseres encontrar a Janinha.
Da minha experiência, o que eu te posso dizer é que lá está, tenho quarentonas que preocupam-se muito com a componente estética, querem realmente hipertrofiar, ganhar mais massa muscular, ficar, no fundo, mais definidas, digamos assim. E outras pessoas da mesma idade, da mesma fase de vida, em que preocupam-se essencialmente com treinar para se sentirem bem no dia a dia, para as tarefas, exatamente, para as tarefas diárias, para se sentirem bem na própria relação também que têm amorosa com o seu marido. Pronto, no fundo é
já
isso.
Lá vamos, não?
Sim,
porque
exatamente.
Este exercício físico tem muita interferência nas hormonas e acaba por acarretar um desenvolvimento de todos os sentimentos pipilantes que o exercício físico acarreta. Como é que é, Tiago, o dia-a-dia de um PT?
O dia-a-dia de um PT?
O dia-a-dia. Porque as pessoas às vezes tendem a achar que vocês são relaxados, não é? Que uma pessoa que pode marcar de hora a hora ou em duas horas algum treino, qualquer coisa, vocês têm um domínio da agenda e é PT. E na ideia das pessoas, eu vou quebrar aqui mesmo um tabu, na ideia das pessoas o PT é sempre um bocadinho, como dizerem, gigolô, não é? As pessoas têm sempre aquela ideia de tenho um PT. Não é? Isto já se perdeu um bocadinho mito.
Acho que
mas
sim.
Havia, não é? Ah, sei lá, nós começamos a treinar 8 anos atrás, que
sim,
seja.
Sim,
e havia
sim,
essa ideia quando eu dizia, não, eu só treino com PT, não é? Tipo, é um personal trainer de um treino muito específico, não é?
Sim,
a pessoa
sim,
que
anda.
Como é que é o teu dia a dia? Tu acordas cedo, tarde, tu trabalhas até tarde, acabas cedo. Como é que
sim,
é o teu dia a dia, normalmente?
Pronto. Antes de mais, essa ideia que estavas a falar da questão de gigolo, assim, acho que no início havia muito essa conotação.
Não
felizmente.
Se metem contigo as mulheres no Instagram. Perceber que tu és PT?
Não, raramente.
Nem as minhas seguidoras.
Não, mas a verdade é que eu também não me exponho assim tanto quanto se calhar acontece com outros PTs.
Okay.
E acho que essa exposição também acaba por afetar essa questão de receber piropos, receber mensagens. Pronto.
Até o teu dia a dia.
Exatamente, o meu dia a dia. Basicamente, uma das tarefas mais complicadas ou mais complexas do meu dia a dia é realmente a organização dos treinos, ou seja, a gestão do horário. Porque é mesmo isso que estavas a dizer, apesar de nós termos uma agenda das 7 da manhã às 10 da noite, temos que ter as coisas muito bem marcadas, as coisas muito bem definidas. Sabemos que naquela hora vamos treinar aquela pessoa, depois no dia seguinte também temos que ir para aquele lado e naquele lado temos que organizar as pessoas de forma a conseguirmos trabalhar com todas as pessoas que estão mais naquela zona da cidade, do país, ou o que seja. Claro que previamente existe um trabalho de planeamento, que é muito importante, ou seja, aquilo que estamos a falar no início do objetivo das pessoas, durante o fim de semana e mesmo durante a semana, tenho a minha parte do dia em que perco tempo para fazer esse planeamento, para no fundo conseguir entregar à pessoa aquilo que ela pretende.
Cada pessoa é uma pessoa.
Exatamente, é isso.
Há pessoas que
gostam
de treinar uma hora.
Exatamente, é isso.
E
que
há outras pessoas que preferem 10 minutos.
Exatamente, é isso que também é muito importante neste processo do treino acompanhado, que é, nós sabemos que para aquela pessoa é importante fazer aquilo, tendo um objetivo estético, um objetivo, quando estamos a falar, um bocado da saúde, mas também temos que ouvir muito o que o aluno nos diz, porque uma das premissas importantes nesta questão do treino acompanhado é as preferências do aluno. Nós não podemos simplesmente dizer que, ok, Susana, olha, tu tens que fazer isto, mas se tu não estiveres para aí virada, eu posso...
Nunca estou.
Pronto.
Podes chibar às pessoas lá para cá. Nunca estou.
Sim, mas...
Gente do céu, eu acho que eu já assumi aqui muitas vezes. As pessoas dizem, ah, porque como é que tu vais aos treinos certinho, a regular, não falhas nunca. É mentira, é falso. Se não fosses tu, era improvável sequer que eu agachasse duas vezes. E tu vais adaptando os treinos da... O Tiago tem uma paciência de Jó para maturar, que vocês não vos passa pela cabeça. E eu acho que a época que eu mais interesse tive em treinar, que eu treinei com mais habilidade, eu estava grávida e não sabia.
Exatamente.
E chega um belíssimo dia. Eu vou-vos pôr ao par. Nós estávamos a treinar, eu acho que foi a época onde eu estava mais saudável, mais gostosa, mais treinada, mais sarada, mais tudo. E o Tiago começou a ficar muito preocupada porque eu desmaiava. Lembras-te, eu tinha umas tonturas esquisitas, não me conseguia levantar, tinha quebras de tensão e ele começava a reclamar, ah, porque tu não comes hidratos de carbono suficiente, tu andas nessa porcaria das dietas, porque o Tiago é assim, ele gosta que nós temos uma alimentação saudável, já vamos, claro. O Tiago namora com uma nutricionista, portanto ele tem muito aqui o foco também da alimentação. Tu não estás a comer direito, tu não estás a suplementar suficientemente com hidratos de carbono, não sei o quê, e eu levantava-me, qualquer exercício que eu fizesse um pouco mais baixo, eu levantava-me e o mundo todo girava. E tanto o Tiago insistiu que eu resolvi ir ao médico e voltei 3 dias depois de barriga. E o Tiago ia falecendo.
É verdade, é verdade.
Eu estava grávida de 15 semanas quando descobri. E nós fizemos, mudamos completamente o treino, mas continuamos a treinar mesmo quase até ao finzinho.
Sim, sim, sim. Existe muito essa questão da gravidez. Às vezes existe o medo de que, ok, estou grávida, se calhar não posso treinar. Não, é profundamente o contrário. Quando estás grávida também é importante continuar com a tua vida.
Mudamos muito,
física.
Nós fazíamos alta intensidade, é assim que se diz.
Sim, fazíamos treinos
um bocadinho
mais intensivos.
E depois parecíamos as vovós, não é?
Exatamente. Não, porque lá está, na gravidez existem situações em que tu tens de ter muito... Existem cuidados que tens que ter, que quando não estás grávida também os tens que ter, mas claro, quando estás grávida tens que ter esses cuidados redobrados, porque no fundo existe uma alteração hormonal da pessoa, alteração metabólica, existe muitas alterações e pronto, e no fundo estás a criar um feto dentro de ti, não é? E se não tiveres alguns cuidados, pode não correr bem. Mas de notar que realmente praticar atividade física na gravidez é essencial, porque ajuda muito no parto, reduz o risco até de
eclâmpsia.
Exatamente, eclâmpsia. melhora também o perfil lipídico, por exemplo, ou seja, aquelas questões do diabetes gestacional e assim, é muito mais controlado. Melhora o bom humor, tem também a ver com aquelas questões da, que estavas a falar da parte das hormonas também.
Tiago mandou-me uns tópicozinhos quando eu convidei para vir cá. Eu convidei o pai com 2 meses de antecedência, que ele precisou de processar esta coisa de vir cá e, né? Tu podes beber o meu copo assim, se tu quiseres. Precisou de processar aqui tudo e mais alguma coisa. E uma das coisinhas que tu me chamaste a atenção, as nossas seguidoras, os nossos espectadores pedem muita, muita informação na menopausa. E uma das coisas que tu me escreveste na mensagem para eu não esquecer os tópicos era o quão bem o exercício físico pode fazer nesta altura, especificamente para a mulher.
Exatamente.
Em que, Tiago? Uma mulher que entra num climatério ali, 50 e poucos anos, começa a ter afrontamentos, calores, despistes, desorganizações, nervoso.
Para ter isso mesmo,
tentar matar o marido 5 vezes por dia.
Exatamente. É assim, é como eu estava a dizer há um bocado, acho que em todas as fases da vida se justifica fazer atividade física. E mais ainda na pré-menopausa e na menopausa, porque no fundo existem alterações hormonais muito grandes. A mulher perde muito estrogênio, as questões relacionadas com as hormonas anabólicas também decrescem bastante. A mulher já não tem, se já de si já não tem muita testosterona,
não tem muita capacidade muscular, aí isso começa a atrofiar tudo.
Pronto, ou seja, e nessa fase.
E ele fala-me, tu lindo, muito caro!
E nessa fase, então, há um decréscimo muito ainda maior, mais acentuado dessas hormonas anabólicas. E, para além de que é uma fase em que a mulher tem mais probabilidade também de ter doenças cardiovasculares e também existe muita ligação com a osteoporose, ou seja. Se nós conseguirmos, através do treino, seja do treino de força, seja do treino cardiovascular, implementar um plano de treino nessa fase de vida, vai realmente permitir que a propensão para esse tipo de doenças seja muito mais diminuída, no fundo é isso.
Quem é que te procura mais, homens ou mulheres?
Olha, eu acho que é um 50-50, na verdade.
Idades?
Entre os 30 e os 50, mais ou menos.
Por isso é que elas não se andam a agarrar muito à tua perna, não é? Se fossem mais novinhas, tu perdes a paciência. Quando eu digo perdes a paciência, não é nos treinos, porque eu acho que te conheço há muitos anos e tu tens uma paciência realmente que é. Imagina, alguém que te procura para perder peso, especificamente, tu sabes, eu digo-te assim, Tiago, eu quero fazer treino específico, eu quero perder 15 quilos. Eu todos os dias vou treinar, saímos do ginásio e eu paro a comer um chocolate, a beber um chocolate quente e um croissant depois do treino. E tu todos os dias sais e depois de estarmos a treinar intensamente durante uma hora para este fim, que é perder peso, eu paro no botequinho e como um croissant e bebam uns leites chocolatados. Tu és tipo para perderes a paciência?
É assim, eu acho que uma coisa que é importante perceber é que para o processo da perda de peso, uma das coisas fundamentais, logo o primeiro ponto, é a mudança alimentar.
Tu isso. Tens esse cuidado de explicar.
Sim,
e
exatamente.
De questionar às pessoas quais são os grandes sintomas.
Sim, eu acho
disparados.
Que, na minha opinião, acho que, no fundo, não fazer isso é logo estar a partir de um pressuposto errado e vai dar erro, de certeza absoluta. Porque, no fundo, ok, o treino é importante e aumenta-te o gasto calórico diário, é verdade, é lógico, mas é como estava a dizer, se eu não equilibrar a minha alimentação, jamais vou perder peso. Ou seja, ou melhor, eu posso eventualmente manter a mesma alimentação e passar a treinar, claro que vou ter sempre alguma alteração. Mas no fundo, alterações acentuadas nunca vão acontecer, porque, pronto, ou seja, tem tudo.
Digamos que 80% é a alimentação, numa perda de peso, por exemplo.
Eu diria, não quero reduzir, se calhar, essa porcentagem, mas...
Tenta.
Até porque lá está, é como eu te estava a dizer há um bocado, eu vejo o exercício físico muito mais do que a questão estética.
Sim.
E muito mais do que a questão de perda de peso. E o que eu explico à pessoa é que tem que ter uma alimentação adequada, tem que ir ao nutricionista, logo o primeiro ponto, e essa porcentagem, digamos que é um 70-30, assim. É muito importante a parte.
A mesma coisa não acontece numa hipertrofia. A alimentação também é importante, mas aqui o ginásio tem um papel.
Exatamente, exatamente. Ou seja, o papel, o processo catabólico e anabólico que o treino de força proporciona é fundamental para ganhar hipertrofia, como é lógico, para aumentar a área de secção transversa do músculo. Mas, no fundo, a alimentação acaba também por ser importante, porque se eu não tiver um aporte proteico no pós-treino e também no pré-treino, dificilmente vou conseguir construir músculo. Isto é que, basicamente, como pensar num carro. Se o motor não é alimentado devidamente, ele não vai conseguir produzir.
E... com a Nicole, meter gasolina no carro a gasóleo não pode ser, resultar, é isso?
Não vai andar.
Não que a Nicole esteja aqui para a gente acusar, seja do que for, mas vamos imaginar que é uma coisa que pode acontecer.
Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, se tu não tiveres uma alimentação adequada, e para isso é que é importante a questão do nutricionista, jamais vais conseguir ter os resultados que queres.
Eu não sei, Marco, como é que estão aí as nossas pessoas. Se quiserem eventualmente colocar alguma questão mais específica ao Tiago, que não seja... tipo, está disponível o teu número de telefone ou a que horas é que podemos ir jantar e isso tudo, porque eu já o conquistei para jantar hoje. Se quiserem deixar algumas perguntinhas, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram para que pudessem colocar algumas questões ao Tiago. Eu vou tentar fazer um pequeno resuminho aqui daquilo que me foram enviando. Não, como você já escreveu, já li aqui uma meia dúzia de vezes que ele tem ar de pessoa da primária, mas deve ser safadão. Já apareceu, já lhe mostrei, já tínhamos recebido estas mensagens anteriormente. Mas assim, coisas mais direcionadas para o exercício físico. Se existe esta diferença, e se existe, como é melhor treinar, de manhã, de tarde ou de noite?
É assim, do que eu sei é que não existe assim estudos que demonstrem que realmente tem assim alguma diferença treinar seja de manhã, seja de tarde, seja à noite.
Importante é treinar, é isso que se pode dizer.
Importante é treinar.
Acredito que as pessoas é melhor encontrarem um horário que seja confortável para elas,
exatamente,
e que se sintam bem em treinar, porque entre...
Sim, é isso que eu defendo muito no processo de treino, que é o importante é tu conseguires cumprir alguns dos princípios de treino. E um deles é a continuidade. E se tu não garantes um processo de treino que seja contínuo, dificilmente vais ter resultados. E é o grande problema de hoje em dia, é que, nomeadamente nas mulheres que vêm hipertrofiar, é um processo custoso, demorado e que exige realmente continuidade. Ou seja, não queria falar no seu caso, mas tu percebes isso, porque também treinas e sabes isso, sabes o quanto é difícil tu formares músculo. Não só, e muitas vezes nós achamos que é uma questão hormonal, passa por aí também, mas nós não podemos esquecer que não é só o testosterona que faz crescer, que faz hipertrofiar, temos outras hormonas anabólicas, como o IGF-1, o próprio estrogênio também ajuda um bocadinho. Não é bem uma hormona anabólica, tem um processo mediado ali numa anticatabólica.
Sim.
Mas a própria insulina também ajuda no processo de síntese proteica. Temos também a somatotrofina, que é a hormona de crescimento. Ou seja, a mulher depende, tem também todas essas vias anabólicas que pode utilizar para hipertrofiar. E perdi-me, estava a dizer o quê? Desculpa.
Não, eu, entretanto, estava aqui, foste lindamente, até foste mais além. Eu estava a dar uma vista de olhos aqui, antes de ir aqui aos comentários. Treinar casais.
Treinar casais, é interessante.
Como é que tu gerencias? Imagina que há um sarilho, não é o caso aqui, não é? Imagina que há um sarilho entre o casal. Como é que tu gerencias no treino um sarilho? Se é que já te aconteceu. Como é que tu gerencias um sarilho? De repente vai o casal treinar, eu e o Pedro vamos treinar, eu e o Pedro treinamos com o Tiago, mas de uma forma separada, eu não quero que há confianças, e demorei muito tempo a emprestar-te ao Pedro, eu não queria de jeito nenhum, eu não sei como é que... Olha, manifestem-se aí, deem a vossa opinião. E nós treinamos, o Pedro está a treinar contigo nem há um ano, provavelmente.
Sim, há quase um ano.
E estamos juntos há 8, imaginem, e o Pedro está com o Tiago, o Pedro sempre teve outro PT, ou outra PT.
Sim.
E eu não... queria de jeito nenhum emprestar o meu Tiaguinho ao Pedro. E aquilo que ele defendia era: nós conquistamos uma amizade à medida que o tempo vai evoluindo e falamos sobre coisas. E eu quero poder falar livremente contigo e tu comigo, sem uma questão de poderes pensar bem ou mal do meu parceiro, ou poderes achar que eu estou a fazer queixinhas quando não estou, quando na realidade só estou a partilhar. E agora, gente, por causa da Covid, porque esta Covid veio destruir tudo, não é? A gente tem um pequeno ginásio em casa e... o PT é o mesmo. Eu deixava que tu treinasse a minha mãe, deixava que tu treinasse o meu pai, mas não deixava que tu treinasse o meu marido.
É
certo?
É
e
verdade.
Agora, como é que tu lidas, às vezes, quando as pessoas não sabem explicar da melhor maneira? Porque neste caso tu conheces o Pedro.
Sim.
Nós conhecemos-nos, eu namorava há pouco tempo com o Pedro, não é? As coisas que eu fui partilhando tu foste entendendo, mas quando este caso é assim mais complexo, estamos os dois, vamos os dois treinar, arranjamos um sarilho e já vemos chispados de casa. Arranjamos um sarilho e aproveitamos a tua presença como terapeuta de casal para resolver esta situação. Como é que tu mantens-te calmo? Como é que tu sais disto? Porque tu gostas pouco de conflitos, não gostas?
Sim, muito pouco de conflitos, claro. É assim, acho que tem, neste caso o casal tem que perceber que o momento do treino não é um momento único da semana. Ou seja, treino uma vez por semana, duas ou três, pronto, é um momento único. E para além de todo o processo que eles vão fazer no treino, seja qual o objetivo que for, é um momento em que eles têm que estar relaxados, tem que ser um momento para usufruírem como casal.
Portanto, na tua cabeça isto é um momento agradável, o treino.
Sim, eu quero acreditar.
Tu achas que eu sinto, que eu me sinto agradada enquanto nós treinamos? Eu queria quebrar esse mito aqui. Se isto é um mito entre nós dois, eu acho importante nós deixarmos isto em cima da mesa. Tu achas que eu estou feliz enquanto estou a treinar, é isso?
E eu ainda quero acreditar que sim.
É mentira, Tiago. Na tua cabeça, não é? Tu vês felicidade em meu rosto.
Eu tenho uma resta de esperança de acreditar que sim.
Eu só vou, já expliquei aqui, eu só vou para mostrar os looks, mais nada.
Só vais para fazer aquele
só
videozinho.
Só vou para fazer aquele videozinho da calça da Prozis, mais nada. Não vou.
Não, mas no fundo, quando. É assim, muito sinceramente, nunca tive situações dessas, assim, do casal de vir chateado para o treino. Mas eventualmente, se acontecesse, acho que tinha que se resolver no momento. Não tenho assim nenhuma.
Tu eras para ficar mais à margem e esperar que acalmasse.
Sim, sim.
Férias,
não tenho assim nenhuma diretriz que te diga que usasse, mas no fundo. Acho que dentro daquilo que são as minhas capacidades.
Aqui o Nuno que nos enviou esta mensagem, eu suponho que treine contigo, não é?
Sim,
e que tem aulas
sim.
em casal e diz
sim, é um
quando ela
divertido.
Não quer fazer o que o PT manda, o homem é que sofre. Ele sabe, é o Nuno que sofre.
Pois é assim, em relação a isso, as mulheres normalmente têm mais dificuldade em aceitar estas diretrizes das variáveis de treino.
Tu queres mandar, é isso?
Sim, no fundo.
E elas não querem cumprir.
Sim, exatamente. Acontece muito isso. Quando ele diz o homem sofre, acho que existe mais empatia quando é homem-homem. acho que é isso. Acho que no fundo. É
tu achas que funciona ao contrário? Nós às vezes ouvimos. As mulheres defendem, já ouvi muito, as mulheres preferem um ginecologista, por exemplo, porque como é de outro género, sim. preferem um médico de família. Tu achas que. Há mais empatia ou menos chispanço se eventualmente tu treinares uma mulher e uma colega tua treinar o homem, um homem?
É uma
se houver
pergunta.
Um cruzamento de géneros por forma a não haver... Aquilo que me, é assim, quando são dois homens ou quando são duas mulheres, obviamente que se eu estiver a treinar com uma PT de uma forma de início, se calhar vai haver mais confiança. São duas mulheres, a conversa vai libertar mais. Eu deduzo que aconteça isto com os homens também. Tu achas que se cruzarmos os géneros há mais sucesso nesta empatia do que o outro sente?
É uma boa questão. É assim, eu acho que tudo depende, claro que ser homem ou ser mulher, acredito que haja alguma diferença, mas acho que no fundo o importante é a empatia que tu crias com a pessoa,
seja ela
homem ou mulher, porque eu treino homens, treino mulheres e não sinto assim grande diferença nesse aspecto da criação da empatia, sendo homem, mas lá está, confesso-te que é um tema que nunca abordei, porque também dentro da minha realidade de ginásio e assim de estúdios, também não existem muitas mulheres PTs, digamos assim.
Uma das perguntas que recebemos muito, cardio ou força?
Ui. Se tem pano para manga.
Sim, eu percebi a pergunta seria o que é que tem mais resultados,
sim,
não é?
Sim.
Se é treinos de cardio ou se são treinos de força. As pessoas têm muito na cabeça que o cardio é ótimo para perder peso e aquilo que nós temos ouvido muito é que nem sempre representa uma verdade. Às vezes os treinos de força também trazem um bom suporte a este tema. No teu conceito,
vou tentar...
como é que se deve organizar esta coisa? Cardio e força.
Vou tentar resumir isso em poucas palavras e para também não tornar o assunto muito, muito maçador. Mas no fundo é, as duas são importantes, treinar, fazer treino de força ou fazer treino cardiovascular.
Sim.
São duas componentes do treino que acabam por ser importantes. Agora, é assim, no meu ponto de vista, quando se fala da questão de saúde e bem-estar, e mesmo na questão da hipertrofia, então, na questão da hipertrofia nem se põe em causa.
Tem mesmo que puxar um peso.
Tem mesmo que cumprir, tem mesmo que fazer treino de força, porque é impossível, através do treino cardiovascular, conseguir hipertrofiar de forma significativa. Mas, na minha opinião, se a pessoa tem pouco tempo para treinar, porque tudo depende disso também. Imagina que tens uma pessoa que quer treinar 5 vezes por semana. Tu aí consegues fazer tudo e mais alguma coisa, consegues variar o treino. muito, pronto, consegues variar muito o treino. Se a pessoa só tem uma ou duas vezes ou até três vezes por semana, aí eu aposto tudo no treino de força, porque realmente as vantagens que tu tens com...
Isto mudou. A teoria antes era diferente, não é? Antigamente pensava-se que uma caminhada, uma corrida, tinha mais, era mais salutar. Não se pensava-se, de força era só aquelas pessoas que gostavam realmente de culturismo, ir ao ginásio, só aqueles homens grandes é que iam e puxavam. Não se pensava que a mulher... Isto é mais recente, não é?
Sim.
É mais do teu tempo.
Sim,
não, as mulheres... É normal ir ao ginásio hoje em dia e vermos a maior parte das mulheres a fazer em treinos de força, e antigamente não se tinha este input. Pensavam-se, não, a mulher tem que fazer uma passadeira, andar na bicicleta, subir umas escadas, descer umas escadas.
Lá está, porque antigamente também associava-se muito essa questão da perda de peso com a parte do treino mais aeróbio, e é verdade que consomes mais calorias que o treino aeróbio. Agora, do ponto de vista das vantagens que traz o treino de força, hoje em dia já é inequívoco que o treino de força promove alterações a nível hormonais e a nível metabólicas que tu não consegues com mais atividade nenhuma. É este processo, ou seja, o processo, vou tentar não ser muito teórico, mas no fundo este processo, este estímulo mecânico que tu dás no treino de força, provoca esse conjunto de reações que fazem no fundo com que o teu músculo fique mais forte, fiques mais potente, fiques mais capaz, tenhas mais mobilidade. Hoje em dia associa-se muito os ganhos de mobilidade também ao treino de força.
Eu não sinto mobilidade nenhuma depois do treino, Tiago. Eu tenho escadas, posso subir.
Sim,
e a minha mobilidade foi toda a vida.
Mas garanto que no pós-treino... Os ganhos de mobilidade são muito grandes. Ou seja, há todo um leque de vantagens do treino de força e esses processos catabólicos e anabólicos que acontecem no treino de força.
Há aquele mito muito grande do eu não vou puxar peso porque eu vou ficar muito grande, como se isto fosse um milagre, não é? A pessoa vai ao ginásio, puxa, as mulheres essencialmente, não vou treinar, não vou fazer musculação, não vou nada disso porque eu acho horrível aquelas mulheres, todas, como se isto fosse um milagre.
Não é verdade,
não é?
Isso
mas
não
existe esta ideia de eu não vou fazer porque não gosto de ver as mulheres musculadas, não gosto de ver mulheres grandes, como se miraculosamente nós puxássemos duas ou três vezes aquele peso e no dia seguinte nos transformássemos no Schwarzenegger.
Exatamente, ou seja, ainda existe um bocado esse mito, e é aquilo que eu te estava a dizer, porque não se pode falar disto sem falar das questões hormonais.
Sim.
E a verdade é que, embora para a mulher seja mais difícil hipertrofiar, porque o homem produz cerca de 10 vezes a 15 vezes mais testosterona que a mulher por dia, a mulher tem outras vias, tem outras questões anabólicas que pode solicitar para poder hipertrofiar. Agora, a verdade é que não é assim tão fácil quanto isso, porque mesmo esses valores são valores mais baixos em relação ao homem. Por isso é que o homem pega em peso e facilmente hipertrofia, e a mulher não acontece isso. Mas também é um mito, mas também é verdade que muitas vezes isso não acontece por causa daquilo que estava-te a falar há bocado, do princípio da continuidade, do princípio da sobrecarga, ou seja...
Tu és a favor dos dois treinos diários, quando uma pessoa quer resultados muito específicos?
Não. O corpo tem que ter momentos de treino e tem que ter momentos de recuperação.
O que é para ti assim espetacular? Em 7 dias que a semana tem, o que é que para ti é top? Imagina que a pessoa, que eu quero transformar-me na Anitta.
Uhum.
Ou na Jennifer Lopez. Esquece a Anitta, não é? Ninguém vai nunca ter o cu da Anitta, nem vale a pena, não é?
Sim.
Apesar de eu dizer que quero, não vai acontecer. Mas imagina que tu queres pegar num corpo e queres realmente moldá-lo por forma a que de repente os resultados. Na tua cabeça, o que é que seria perfeito?
É assim, é como eu te estava a dizer, tem que haver um equilíbrio entre os dias de treino e os dias de recuperação. O ideal, em 7 dias por semana, se tu treinas 4 vezes, já vai ser um... É muito bom, pronto, digamos assim.
Não quero muito bom, quero perfeito.
Perfeito.
O que é na tua cabeça perfeito?
Perfeito
se
será...
eu fizesse tudo o que tu queres, a Susana, imagina. Eu quero ficar igual ao Jennifer Lopez. O que é que eu tenho que fazer?
É assim, eu não gosto de dizer o que é o perfeito. Eu acho que isso é cair um bocado num erro.
Num perigo.
Exatamente, é um bocado perigoso dizer o que é perfeito. Até porque as adaptações ao treino são muito interindividuais. Agora, e é isso o papel do PT também. Ele tem que perceber como é que aquela pessoa se adapta àquele estímulo de treino. E para além de mais, tem que também ir variando o estímulo do treino. Ou seja, não se prender só àquele método, àquela metodologia, e aplicar aquilo como se aquilo fosse o santo graal da hipertrofia. Mas no fundo, eu acredito que treinar duas vezes, descansar uma, será um bom caminho. Agora, é importante perceber que, para além da quantidade de vezes por semana que se deve treinar, há aqueles princípios que eu estava a falar que têm que ser cumpridos. Podes treinar 5 vezes por semana. Se não cumprires o princípio da sobrecarga, da continuidade, da especificidade, tu jamais vais conseguir resultados.
Olha, eu recebi uma carga de elogios quando estive no Algarve. Há uma fotografia que eu tenho no Instagram que eu publiquei sentada na piscina e toda a gente veio falar de ti. Houve imensas pessoas que falaram de ti por baixo da minha fotografia, porque eu estou a exibir um abdominal muito bonitinho e as pessoas vieram a elogiar e dizer que realmente se nota perfeitamente que eu treino e mais não sei o quê. E eu disse... Não sou uma pessoa que se dedica assim a treinar o abdominal por aí fora. Eu acho que é aí na amarela, Diogo, no que todo biquíni amarelo, isso aí. Anda para o lado, por favor. Elogiaram uma fotografia. Não, para o lado, que eu estou de frente. E elogiaram esta fotografia. Ok? Esta fotografia tem um posicionamento ótimo, gente. Isto aqui não é abdominal, é costela. Queria deixar ficar claro. Deixaram por aqui abaixo tecidos e elogios, mandaram-me mensagens a perguntar quantas vezes é que eu treinava, o que é que eu fiz para conseguir essa barriga e mais não sei o que mais. O que eu sinto essencialmente, e respondi isso às pessoas, eu sentada, o que eu não tenho, que eu acho que é muito diferente com os treinos, é celulite, não é? Eu tenho variações de peso, tenho oscilações de peso, e a verdade é que os acúmulos de gordura, a sensação que eu tenho é que tenho uma maior irrigação sanguínea nas pernas. Funciona tudo melhor. E isso nota-se de uma forma diferente. Mas, gente, está aqui o Tiago, perguntei se vocês quiserem. Eu sou um assessor, não tenho palavras para descrever. Eu treino na força do ódio só e a reclamar o tempo todo. Vocês sabem lá os destratos que eu às vezes lhe dou, como aconteceu ontem, os destratos que eu às vezes lhe dou. Os meus treinos favoritos, que não, eu acho que não resultam para toda a gente, não é? Eu gosto de ali 3 exercícios muito específicos, eu gosto de assim tudo, já atrás. São 3, tu fazes um circuitozinho, não é? E é 15 ou 30 vezes, acho que é 30, não é? 30 vezes, foi assim da última vez, 30 vezes aqui, 30 vezes ali, 30 vezes aqui. Gaixa, com um peso maluco, não é? Que você se entusiasma, eu fico toda a partida feita num farrapo, a suar do bigode. Mas a verdade é que isto é o que resulta por mim, porque se eu tiver, imagina, Tiago diz, senta ali, vamos treinar uma perna. Levanta, eu não dou, sei lá, na terceira repetição eu já estou a bocejar.
Fecha.
Com vontade de emigrar para outro sítio qualquer. Será, tu achas mais importante tu teres que fazer os exercícios quanto antes eles estão na tua cabeça, ou a pessoa reagir tão positivamente que acaba por fazer os treinos de outra forma e isto é mais positivo, as pessoas sentem-se mais divertidas, melhor, e acabam por vir. Tu tens a sensação que se tu contrariares as pessoas e as obrigares a fazer aquilo que tu queres em vez do que elas querem, as pessoas acabam por faltar, tens mais dropout, desistem.
Sim, é assim, eu também ao longo destes 11 anos de profissão fui mudando muito a minha abordagem, porque eu acreditava muito nessa premissa, que era...
Pois conheceste-me.
Sim, a ti e outras pessoas. Mas também
bem
a ti, muito a ti, sim.
Bem ranhosas.
E a verdade é que tu tens que ouvir o aluno. Se tu não ouves o aluno, por muito que tu saibas que para hipertrofiar, falando no objetivo da hipertrofia, tens que seguir aquelas diretrizes, digamos assim, de treino. Se tu não ouvis a pessoa e se não percebes o que é que ela gosta de fazer, tu vais perder a pessoa para o treino, porque a pessoa, lá está, até pode ir na primeira vez, vai na segunda, mas depois não, acaba por deixar de treinar. E nós temos que perceber que o treino, um dos objetivos do treino é a pessoa treinar, ou seja, é
e não falhar.
Exatamente,
não
é de conseguir que a pessoa se mantenha ativa e treine durante toda a vida, porque é inegável que o exercício é importante durante toda a vida. Seja nas fases pubres, pré-pubres, até a fase, até a terceira idade, é sempre importante. E tu tens que ouvir o aluno para que isso aconteça. E eu acredito, claro, que no início também caí um pouco nesse erro de, ok, tenho que ser fiel a isto, tenho que ser fiel a que para a pessoa conseguir estes resultados tem que fazer isto, e então no treino quase que obrigava a pessoa a fazer aquilo. Depois comecei a perceber que se calhar isso não era a melhor abordagem.
Se calhar não vale a pena discutir.
Agora, exatamente. Agora, eu acho que é importante a pessoa que está à tua frente, ou seja, a pessoa que tu estás a treinar, perceber que se fizer isto, vai ter este resultado. Se fizer outra situação de treino, vai ter outro resultado. Eu acho que é este jogo de expectativas que tu tens que ter muito bem alinhado com a pessoa.
Okay.
E se tu garantires que isso fica logo tratado desde o início, acho que o processo não tem como correr mal.
Vocês aí por casa que estão a pensar como é que eu encontro esse jovem tão profissional, vocês podem passar no meu perfil PT Tiago Ribeiro. vocês vão encontrá-lo com muita facilidade. O que é que o Tiago tem um defeito muito grande? Para postar alguma coisa na internet, isto é preciso pedir licença a uma perna para a outra se mexer, para o dedo clicar em alguma coisa. Eu já vi aí, vocês encontram o Tiago aqui, sigam aí o Tiago, PT baixa Tiago baixa Ribeiro, e ele vai publicando algumas coisas. Eu gostava muito que o Tiago fosse partilhando online às vezes alguns treinos e todas essas coisas que andam por aí. O Tiago é treinador de voleibol, só para que vocês saibam, e a equipa dele. Olha, eu grávida, Tiago!
É verdade.
Oh, meu Deus, não estava à espera de encontrar, nem me lembrava dessa fotografia. Aqui estou eu com um pequeno Salvador na minha barriga. Tão riquinho, agora deu-me aqui para a sensibilidade. Vocês podem encontrar o Tiago aqui no perfil dele. Ele dá treinos presenciais. Eu queria tanto que ele fizesse tipo uma mentoria, turma das sete, qualquer coisa, meu sonho. Se tu fizeres, Tiago, eu juro que eu clico lá no link, não faço. Mas eu clico no link para te apoiar e espero por ti. Tiago, eu só treino às nove, antes disso eu já acho imoral. Portanto, é a hora que eu treino e é a hora que eu me sinto satisfeitinha. Lembrem-se sempre que o Tiago é PT, mas eu tenho novidades da Prozis que eu acho que são importantes falar-vos do treino. O Tiago, sendo PT, tem sempre aquelas reticências do Susana, as pessoas pensam depois que isso faz um milagre e que tudo acontece por obra e graça divino Espírito Santo. Muitas coisas perguntam sempre, não é? Suplementação, já falamos aqui, já falamos de todos os complexos vitamínicos que as Prozis têm ao vosso dispor, e hoje eu falo-vos especificamente, ou decidi falar-vos especificamente das proteínas e da creatina, que o Tiago explicou de uma forma toda pipi para que é que serve. Eu vou transformar isso em: tem um bom aporte na recuperação muscular, é bom para quem procura uma hipertrofia, alimenta mais o músculo de alguma forma, e vocês na Prozis têm uma gama, uma variedade enorme de proteínas isoladas, zero, com sabor a cookies, a sei lá, morango e essas coisas todas. É saboroso. Diz-me.
Se a proteína vegetal, a vegan, tem o mesmo efeito que as outras?
Tem a mesma reação no organismo, mas não provoca inflamação intestinal, nem nada dessas coisas. E além disso, há pessoas que são vegan e que não querem consumir nada, nada que seja de origem animal. E daí ela ser. Mas o efeito que tem no organismo, pelo menos a ideia que nos passam é que sim, que tem a mesma sustentabilidade. O sabor é muito, muito, muito gostoso. E olhem que eu nem preciso passar a publicidade. Nós mudamos de outra proteína para esta, e o Pedro hoje de manhã, ao tomar a proteína depois do treino com o Tiago ainda deu treino ao meu marido antes de virmos para aqui hoje, e o Pedro, a tomar a proteína depois do treino, disse: ah, esta é mais gostosa, não foi? Elogiou o sabor da whey protein isolada de morango. Eu pessoalmente não tomo, porque eu não treino assim tanto, não é que justifique uma proteína e a creatina para ver uma recuperação muscular mais rápida, mas efetivamente quem está a fazer um treino de hipertrofia, quer crescer o músculo, quer de alguma forma mudar o seu estilo de vida para conseguir resultados mais eficazes, mais duradouros, deve sempre questionar, e o PT será a pessoa indicada para vos ajudar com a alimentação, com o suporte vitamínico, com todas as coisas que devem consumir ou comer ou alimentar-se pré-treino, pós-treino. Nós temos muita informação na internet, e às vezes a informação que está na internet deixa um pouquinho a desejar, e nunca melhor do que perguntar, não é? Eu ouço muitas vezes, leio sempre banana antes ou depois do treino, no chocolate antes ou depois do treino, para mim chocolate nem antes nem depois, mas chocolate antes ou depois, leite antes ou depois, ovos antes ou depois, e cada pessoa tem a sua opinião, e muitas vezes perde-se o foco, perde-se o definido, porque lê-se uma coisa, ouve-se outra, portanto, consoante o vosso treino, consoante a vossa atividade, consoante a pessoa com quem vocês estão a treinar, o melhor é questionar. Tiago, eu não como nada, por exemplo, antes de treinar, porque senão cuspiria tudo fora, mas não como absolutamente nada, mas tomo um pequeno almoço perfeitamente normal depois do treino, e a suplementação que eu faço não tem nada a ver com suplementação típica de quem treina, não. Tomo o meu multivitamínico, já disse aqui, 35+, porque eu tenho 36, não é? 35+, e tomo os ômegas e isso, porque gosto que a minha condição física esteja no seu melhor. Este género de suplementos mais específicos para quem treina um pouquinho mais pesado e quem quer um objetivo mais definido, acho sempre muito importante partilharem, questionarem, não ficarem com dúvidas. Com certeza o vosso PT, que não é tão bom como o meu, vai-vos explicar da melhor maneira como é que vocês podem fazer esta suplementação. Há dúvidas por aí, Marquinho?
Não, hoje o nosso chat está muito sossegado.
Eu disse aqui... logo que não podíamos cutucar a onça com a vara curta.
Mas temos aqui, por exemplo, a Zita a partilhar que tem 45 anos, 55 quilos, 1,63m, mantém o mesmo peso desde os 18 anos e após duas gravidezes já treinou em ginásio, mas há 2 anos começou a treinar em casa e faz por ela própria.
Eu vi em baixo, não é? Ter um PT financeiramente é incomportável para algumas famílias. Daí eu dizer que este PT especificamente podia perfeitamente ter uma mentoriazinha online, ajudar as muitas mulheres e homens que andam por aí a querer ter resultados mais específicos. É uma das coisas que perguntam, que é... os benefícios de ter um personal trainer. Eu posso dizer 2 ou 3, mas tu vais explicar isto melhor que ninguém. E na minha cabeça os benefícios de ter um personal trainer é não desistir do treino, porque essa pessoa é pior que uma consciência. Ele escreve, manda mensagens e pergunta 30 mil vezes, e se eu não responder escreve para a minha mãe. Eu nunca vi disto acontecer, a fazer queixinha que eu não lhe respondia. Uma coisa que é doentia. Queria-te só deixar ficar claro que isto é doença da tua parte. Pronto, que eu não estava a responder. Se eu não estava a responder é porque eu não queria responder. Estava a fazer de conta, a fazer-me de invisível. E isso eu acho que é um dos principais benefícios de ter um personal trainer, é vocês terem alguém que não vos deixa desistir do objetivo que vocês querem alcançar. O outro é fazer os exercícios corretamente. Sim. Porque é muita máquina, é muito exercício, é muito peso, e de vez em quando a gente olha para o lado e já não está uma boa postura, se calhar provoca alguma lesão desnecessária, mas tu melhor que ninguém podes explicar
aí. O PT tem que ser, como tínhamos a falar até agora, tem que ser uma pessoa muito completa. Tem que ser uma pessoa de relação pessoal também muito, muito bem vincada, tem que estabelecer muito facilmente a empatia com as pessoas. Até porque é uma profissão que, se tu não gostares de lidar com pessoas, dificilmente a vais conseguir fazer. Pronto. Mas em relação às vantagens de treinar com PT, para além daquelas que são óbvias, da questão da motivação, da questão de fazer os exercícios de forma correta, nós PTs conseguimos adaptar o exercício à pessoa que temos à nossa frente, porque cada pessoa é uma pessoa. E ok, as pessoas hoje em dia normalmente ligam o YouTube ou ligam qualquer rede social e veem...
Mas não tem ninguém para corrigir. Essa perna tem que ir um pouquinho mais para o joelho, tem que ir um pouquinho mais para a frente, as costas têm que estar um pouquinho mais retas.
Ou seja, nós até podemos saber ver como é que se faz o exercício, mas depois aplicá-lo no nosso corpo é muito mais complexo do que aquilo que parece.
Pequenas correções, tipo, coloca o pulso direito. Isto é a lenga-lenga, Tiago. Pulsos direitos, joelho um pouquinho mais para a frente,
Exatamente.
Tu filmas, tens o desplante, me filmas, e isto não é assim.
Exatamente.
O joelho tem que ser assado, tem que ser colocado aqui, e às vezes isto previne lesões e...
Sim, exatamente, ou seja,
problemas.
Tu, no fundo, quando estás no treino com a pessoa e aplicas aquele exercício naquela pessoa, tens que perceber o que é que vai acontecer. Ou seja, não, o exercício em si não precisa de ter o perfil ideal, comportar-se consoante aquilo que é a contratibilidade do músculo, mas no fundo tens de perceber o que é que está acontecendo naquele exercício. Ou seja, se aquele exercício é um exercício que me vai exigir mais força no alongamento, vai exigir mais força no encurtamento, ou seja, perceber o que é que está a acontecer ali. Okay. E perceber que, ok, naquele exercício está a acontecer aquilo, depois se calhar vou ter que arranjar outro que faça o complemento daquele exercício. No fundo, tu para além de jogar...
Durante um treino tu consegues trabalhar todos os grupos musculares? Não é um treino. Durante ao treino não há grupo nenhum muscular que um PT não consiga exercitar de
Exatamente.
Uma forma saudável, salutar.
Claro, o PT tem que ser conhecedor de 3 matérias que para mim são essenciais, que é a fisiologia... Que é a fisiologia, que é a anatomia e a cinesiologia. No fundo é isso. Acho que são aquelas 3 áreas que o PT tem que dominar. Porque nós, eu costumo dizer que nós construímos exercícios com base no nosso conhecimento e não nós não podemos limitar a dizer, ah, ok, hoje vou fazer este exercício. Não, eu hoje quero estimular esta musculatura, quero que aconteça isto no músculo, quero que tenha este volume, quero que tenha esta intensidade. Ou seja, tens que programar o treino consoante todas as variáveis que queres trabalhar e os músculos que queres estimular. E sabes que tu, para fazeres uma extensão de anca, precisas de trabalhar os isquiotibiais, precisas de solicitar o glúteo. E, no fundo, que exercício é que esta pessoa...
Eu queria muito solicitar um glúteo igual ao da Anitta.
Mas para isso tens de cumprir aqueles princípios que eu te disse.
Já estamos a desconversar.
Mas, no fundo, tens que saber o que é que queres estimular no treino e a partir daí é que constróis os exercícios. Isso, ok, respondendo à tua pergunta, se é possível trabalhar todos os músculos no treino. Claro que é, agora tens que priorizar o que é mais importante naquele treino. Por isso é que te disse ainda há pouco que tem muito a ver com o objetivo da pessoa. Okay. Se a pessoa me diz que, olha, só quero trabalhar membros inferiores, ok, eu para mim
deixa
sei...
tristinho, tipo, só vamos aqui, Johnny Bravo, só vamos treinar metade.
Eu para mim sei que é importante trabalhar também a parte superior. Mas se a pessoa só quer trabalhar os membros inferiores, eu tenho que arranjar alguma estratégia.
Se o PT não é vosso amigo como o meu, vocês não vão treinar a língua, eu treino. A gente faz um desfio no velo de Rosário. Ai, eu marco. Mas eu trago aqui uma língua treinada. Olha, eu sempre que ele abre estes pacotes, quando Pedro chega aqui, nosso Pedrinho Correia, não é Cardoso? Quando ele chega aqui e traz os pacotinhos assim todos fechados e saca de novidade do pacote, eu fico logo desorientada. Eu sei que a novidade vai ser gostosa. E vocês ponham a... Olha, Marco!
Ainda não percebi se isso é para homem ou para mulher.
Olha, exatamente o que eu disse. Isto é para mulher, na realidade, mas eu acho que isto pode fazer feliz muito homem. É o que eu tenho para dizer. Mas esperem aí, porque eu, quando vi isto, achei que isto era um reprodutor de uma linguazinha. E é, mas deixem-me. Ouçam até o fio que eu vou dizer. Achei que isto era um reprodutor de uma linguazinha, que esta linguazinha vibrava e tal, e que reproduzia uma estimulação clitoriana, tipo alguma coisa que fosse ali só mexer no clitóris. Quando eis, não quando, Pedro tira isto da corrente, liga aí isto e eu me apercebo nada, que eu estou aqui a carregar no botão e isto não liga. Ele acende a luz, Pedro está ali a dar as suas indicações, já acendeu. Olhe, não, olhe. Nicole disse assim, isso é o máximo, ali baixinho, what, é o quê? Olhem, está sem carga, está sem bateria, não é? Nós deixamos carregar 5 minutinhos, nem tanto, não foi? Antes de vir. Olhem, isto tem uma dupla função. Isto vibra por todo lado, aqui deste lado, podendo ser utilizado como um estimulador clitoriano, um estimulador vaginal e todas essas coisas. Mas deste lado, não é só essa linguazinha que vibra, toda a boca vibra. Como é que se chama? Chama-se Mia Sicilia. Double pleasure. Vibrating and beating. Diz que vibra e mordisca. O Tiago está a pensar aqui. Estimulador duplo Sicília. O Tiago está a pensar em fugir agora, para que vocês saibam, como eu já expliquei, ele é assim tímido e introvertido. Apesar de ele ter vindo no passado fim de semana de uma despedida de solteiro em Vigo, não é? Mas pronto. Não vou comentar nada, não vou dizer nada, não vou acrescentar nada, não é? Lá você não está tímido, não é? Este estimuladorzinho reproduz, vocês lembram-se de eu ter dito que o meu, aquilo que eu mais recomendava, achava que o design dos estimuladores clitorianos da Lelo eram assim top, porque o bucal é muito maior e abraça muito mais capacidade de clitóris. Mas estas beicinhas fazem o Lelo parecer uma brincadeira no parque, porque na realidade isto tem um bucal muito maior, ainda para mais tem aqui um estimuladorzinho que não é duro, não é desconfortável. Eu já estive aqui a mexer, não é duro, não é desconfortável, e eu tenho para mim que isso vai fazer as maravilhas das senhoras. Mais, porque ele não trouxe só um presente, trouxe dois para vos mostrar. Vocês sabem que o Boris se aposentou, certo? O meu Boris pediu demissão. Aposentou. Pediu demissão não, pediu aposentadoria, porque já estava muito cansado. E o Pedro disse-me assim: nós trazemos sempre coisas para as mulheres. Nós trazemos sempre coisas que as mulheres podem utilizar. Trazemos sempre só alegrias para as esposas. Pois hoje trazemos este strap-on. É para as mulheres, o que eu tenho na mão não é. Como vocês podem... Um strap-on é uma cuequinha que as senhoras ou os senhores podem colocar e que tem um dildo indexado a ele mesmo e que pode ser utilizado. A mulher transforma-se num homem, o homem transforma-se num homem com duas pilas, aquilo que vocês quiserem e mais alguma coisa. Isto aqui está a valer tudo. O que é que tem de diferente este strap-on? Tem um buraquinho da parte de dentro, não é? Do dildo que existe aqui, onde o pênis do homem entra. O que é que acontece? Muito nós temos conversado aqui sobre disfunções eréteis, problemas prostáticos, homens que estão a passar por dificuldades, não conseguem reagir da melhor maneira à pressão do dia-a-dia, estão sensibilizados com algumas coisas e a cabeça vai para outros sítios e não conseguem manter a atividade sexual. Aqui está o vosso melhor amigo, até vocês organizarem um pouquinho os pensamentos e as reações. Tenho muita pena que não tenhamos entrado em live 5 minutos antes do que entramos, porque vocês iam ver a Nicola fazer um desfile aqui e ela estava entusiasmada e disse assim: isto é bem rijinho. E é bem rijinho. Ok? Tem aqui um exemplo. Existem, não são strap-ons, existem uns, uma espécie de uns preservativos que mimetizam, como é? Mangas. O Pedro chama-lhe mangas. São manguinhas. Manguinhas para colocar em cima do pênis e que não têm obrigatoriamente que ter esta parte da cuequinha que segura. Homens que têm, por exemplo, ou que acham que têm um pênis mais pequeno do que aquilo que gostariam de ter, existem estas mangas, vocês também podem encontrar na Vibrolândia, que se colocam em cima do pênis e dão uma maior volumetria. Para um dia especial. Não é? Por exemplo.
Como é que se chama esse?
Mangas, diz o Pedro.
Não, esse tem.
Isto strap-on. Isto está na tua. Está na tua quê? Está na Suzana. Ai, lembrem-se, eu tenho sempre um separador, lembrem-se disso. Se vocês chegarem à Vibrolândia e escreverem Suzana, ali em cima, estou a competir com a Beatriz, não é? Eu gosto dela, é o que te vale, porque senão ia ser aqui um problema. Um refreshzinho, o Diogo faz um refreshzinho que deve ter entrado aqui há pouco tempo. Cá está o Lelo que eu falei há pouquinho, não é? Tem este bocal um pouquinho mais maior, chama-se Arnês Oco com Dildo. E aqui está, vocês devem ver na figurinha, é um homem que está a utilizar este strap-on com dildo. Isto é um exemplo, de coisas que às vezes nós imaginamos, nas sex shops só têm coisas para divertimento, para as mulheres se divertirem, para brincarem as mulheres. Não, não obrigatoriamente. Têm também coisas que vocês podem encontrar, e se vocês passarem no site da Vibrolândia, vocês têm coisas bem interessantes, como aportes à saúde sexual e que nada tem a ver com essas brincadeiras todas. E este, apesar de ser bem interessante e poder ser utilizado numa relação sexual só porque sim, só por divertimento, a verdade é que ele pode ser um apoio emocional até num momento de maior dificuldade por parte de um homem. Resumo deste episódio. Isto também é muito bom quando se fez treino de pernas e o homem não está capaz de se mexer direito, não é?
Pode ser uma solução.
Também é um suporte. Tu, olha, posso fazer um teaser, Marco?
O que é que vai ser daí?
Sim, sim.
Posso? Venham connosco para a Patreon, porque o Tiago vai ensinar reforço de pernas para dar uma boa sentada. Olha cá, Tiago! É impossível que aquela porcaria que tu me puseste a fazer ontem, gacha, larga o piso, gacha, não fica a gente a dar uma boa sentada.
Fica. Mas sabes porquê que fica?
Porquê que fica?
Porque tu foste ali perto do limite.
Eu fui ali perto do limite. Exatamente. Eu pensei que ia falecer. Foi. Houve uma altura. Vocês não sabem como é que eu subo. Não sabem mesmo. Às vezes o Tiago tem umas ideias, não é? E ele ontem iluminou-se, não é? Eu atrasei-me um pouco, não tinha como começarmos a treinar mais cedo. Portanto, a hora transformou-se em 30 minutos e ele engendrou ali um plano maquiavélico para que o corpo ficasse com a mesma sensação maneira da hora.
Conseguiu
sofrer algumas adaptações. Uma das invenções dele foi esse exercício que ele vai partilhar aqui, porque aquilo é top para dar uma sentada.
Okay?
Resumo deste episódio, não é agora, é que vamos para a Patreon, já não é assim para o público em geral, é só para quem nos está a ver em privado.
Nós podemos falar disto também mais no vídeo do Patreon, mas ainda em relação àquela questão de treino de força versus cardiovascular.
Sim.
Tenho lido que o treino cardiovascular ajuda muito a retardar o envelhecimento. Isso é mito ou é real?
Não, não é mito. Tanto o treino de força como o treino cardiovascular, sim, ajudam a que realmente o envelhecimento seja muito mais retardado. Até porque, no fundo, o exercício em geral hoje em dia é apontado como um dos 5 hábitos para a longevidade.
Mas o correr, propriamente, aqui mais na perspectiva de...
Na minha cabeça, correr despenca tudo.
Não, é assim, claro que o correr, a corrida em si, ou seja, o treino cardiovascular, promove adaptações a nível cardíaco, a nível pulmonar, que vão fazer com que ocorra um conjunto de reações que depois, no fundo, ficas mais eficiente no teu dia-a-dia, ou seja, ficas com maior capacidade muscular, o teu débito cardíaco também aumenta, aumentas também a capacidade de bombear o sangue para todos os tecidos, aumentas a vasodilatação. Ou seja, posso enumerar aqui imensas...
O resumo, Marco, é não sejam sostras.
Exato,
e treinem.
Claro,
não, interessa, não interessa se é uma vez, se são duas,
não,
se são
é
três.
É treinar,
não claro, interessa sim. Se é de manhã, se é de tarde, se é de noite. Não interessa se é só cardiovascular, se é só de força, se é cardiovascular e de força. Não interessa se é sozinhos, se é acompanhados, se é numa academia, se é na rua. Interessa é que treinem, porque traz uma montanha de mais-valias para o vosso condicionamento físico, para a claro, forma sim. Como nós vamos prevenir doenças cardiovasculares, como vamos prevenir ficarmos cheios de reumático e não nos levantarmos da cama, e como vai fazer com que nós sejamos verdadeiras bombas sexuais, porque vamos ficar mais dispostas à
exatamente.
Atividade física, e já vamos falar sobre isso, as endorfinas que se libertam e essas
exatamente.
Coisas todas.
Sim. Eu também quero saber no Patreon se, é uma pergunta que eu vou fazer ao Tiago, vou deixar já aqui em aberto, não responda já, Tiago, okay. Se nós só com uma atividade sexual diária conseguimos substituir o treino de ginásio. Não respondas, não respondas.
Okay, okay.
Olha, eu quero-te agradecer muito por ter estado aqui presente.
Okay,
este é o nosso penúltimo episódio antes de nós irmos para férias. O que é que vocês podem contar na próxima quarta-feira? Contudo, não quero ser de lançar aqui as polémicas, mas que vai bombar esse último episódio desta temporada. Vai. Tiago, obrigada.
Obrigado.
Tu tens 356 km para fazer de volta comigo, portanto, aguenta-te à bomboca. Estamos juntos. Tiago vai-me levar a jantar, só para que saibam. Beijinho, até para a semana.